As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos ao desenvolvimento das notícias. Uma notícia Rádio Berto, um atropelamento rodoviário na rua 10 de agosto de 1385, em Tomar. Esta manhã resultou em dois feridos ligeiros que foram transportados para a unidade hospitalar de Abrantes. O alerta foi dado por volta das 11:04 e levou à mobilização para o local de 10 operacionais e 4 viaturas dos bombeiros de Tomar e dos voluntários do entroncamento.
Rádio Berto. Primeiro a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, identificou na terça-feira, 13 de julho, um homem de 25 anos por furto em residência no concelho de Orém, na sequência de uma investigação que decorria já há 2 meses, relacionada com a prática de furtos em diversas residências. Os militares da Guarda identificaram o suspeito e deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária. No decorrer do mandado de busca foi recuperado diverso material furtado, destacando-se um forno, uma mesa de sala e 8 cadeiras, uma mesa de jardim, uma cama e diversos utensílios de cozinha, entre outros materiais. O suspeito, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido e os factos, entretanto, remetidos ao Tribunal Judicial de Orém.
Rádio Web, primeiro a informar.
O Médio Tejo tem mais 31 pessoas infectadas com o coronavírus, de acordo com o relatório da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Desta última quarta-feira, o registro passou a ter um total acumulado de 13.466 casos positivos desde que começou a pandemia em março de 2020. Os 31 casos das últimas 24 horas revelados estão localizados em Abrantes 2, Alcanina 5, Constância 2, Entroncamento 3, Ferreira do Zezer 2, Orém 8, Tomar 3 e Torres Novas 6. O número de pessoas recuperadas é agora de 12.737, mantendo-se os óbitos em 379, pelo que o número de casos ativos é então de 250. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo indica que estes 250 casos ativos estão localizados em Abrantes, 25, Alcanena com 17, Constância 21, Entroncamento 20, Ferreira do Zezer 4, Mação 12, Orém 68, Sardual 2, Tomar 40, Torres Novas 28 e Vila Nova da Barquinha com 12.
Rádio Web, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, a delegada de saúde do Açores Médio Tejo, disse à ERT que há um nítido agravamento da pandemia, acrescentando que o risco vai aumentar no decorrer das próximas semanas e aponta um conjunto de razões que levam, neste momento, ao aumento dos números, antevendo um resto de mês de julho e de agosto problemáticos.
É da transmissibilidade da variante, é da mobilidade das pessoas, é da idade das pessoas que ainda não estão vacinadas. Nós estamos a ter, a maior parte dos nossos casos estão a ser até aos 30 anos, 39 anos, e são pessoas, agora a partir dos 30 já estão a ser vacinados, mas as pessoas até aos 30 anos ainda não temos uma taxa de vacinação que nos permita estar um bocadinho mais protegidos. E, portanto, só realmente o comportamento das pessoas é que pode, nestas faixas etárias em que ainda não há vacinação, é que pode diminuir o aparecimento do número de casos. Reforçar todos os cuidados perante a pandemia que existe e que vai continuar a existir e que vamos ter um mês de agosto, o resto do mês de julho, o mês de agosto problemático e que precisamos que os nossos serviços de saúde, sobretudo os hospitais, possam dar resposta, mas precisamos sobretudo é que as pessoas pensem e reforcem os seus cuidados e quem está em isolamento, estar em isolamento efetivo, não se deslocar para a rua, não há justificação e as pessoas às vezes dizem, eu tenho que ir comprar comer. Não têm justificação para sair de casa, porque a Proteção Civil, as câmaras municipais, a Segurança Social, todos dão apoio, levando a casa alimentos, medicamentos, para não saírem de casa. O isolamento é para ser feito corretamente. Porque a pessoa pode estar em isolamento porque é contacto de um positivo, mas estar em período de incubação e vai à rua e está a transmitir a doença. É preciso as pessoas, isto é a civilidade que deve ser posta a todos os níveis. As pessoas têm que ver que a par da vacinação é o comportamento das pessoas que pode ajudar a diminuir o número de casos, a fazer com que nós ou as nossas famílias não fiquem doentes.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERT, os candidatos.
A CDU em Tomar vai apresentar-se nas próximas eleições autárquicas de 2021 com mais duas candidaturas às juntas de freguesia da Ceiceira e Sabaxeira, revelou a coordenadora da Coligação Democrática de Tomar. Hermenegildo Mota Salvador Sirgado, de 66 anos, morador em Santa Cita, é o candidato à junta de freguesia de Aceicera. Trabalhou no ramo automóvel desde os 16 anos, no entreposto de Nissan e Guerin. Foi dirigente sindical de 76 a 1979. Atualmente está aposentado. Para candidato à Sabaxeira, a CDU escolheu o nome de Luís da Conceição Duarte Neves, de 52 anos, que vive em Val dos Sancho. Sabaxeira foi trabalhador dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Mar e é atualmente funcionário da autarquia. Foi delegado sindical do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa.
Autárquicas 2021 São Neves.
João Moura, Isaura Moraes e Eduardo Marques, deputados do Partido Social Democrata eleitos por Santarém para a Assembleia da República, questionaram o Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre os problemas da poluição que persistem na Ribeira da Boa Água, Conselho de Torres Novas. Passaram praticamente 4 anos sobre a aprovação da resolução da Assembleia da República sobre o tema, houve desenvolvimentos dos processos judiciais associados e foi mesmo apresentada uma petição ao Parlamento Europeu que foi aceita e insta o Estado português a agir pela defesa do ambiente nesta linha d'água do Conselho e pela sua recuperação ecológica, refere o comunicado do PSD, enviado para a redação da ERTS, texto onde se adverte que os problemas se mantêm. Dessa forma, os deputados querem saber se o Ministério do Ambiente e da Transição Energética tem conhecimento de alguma atividade produtiva ou acessória no espaço de empresa a quem foi decretado o encerramento, assim como se, através de algum dos seus serviços, tem em campo alguma medida de acompanhamento ou monitorização da carga de efluentes e resíduos que se mantêm no local. O PSD refere que é absolutamente fundamental que, com transparência e objetividade, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética informe a Assembleia da República e os cidadãos de qual o ponto de situação do problema ambiental na Ribeira da Boa Água, que procedimentos, diligências ou medidas já tomou ou tem previstas adotar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste domingo, 18 de julho, às 16 horas, na Igreja de Santa Clara, em Santarém, vai ser ordenado padre o diácono Bruno Duarte Felipe. Aos 28 anos de idade, este jovem tomerense abraça assim por completo a vida sacerdotal. Contactado pela ERTS, Bruno Felipe disse estar tranquilo nesta fase, recordou os anos de preparação e aquela que é a sua motivação de levar esta entrega também aos outros.
De forma serena. Ou seja, com as preparações necessárias e que agora também o Covid nos obriga, ou seja, muitas reformulações, muitas coisas diferentes, muitos planos de última hora, mas tudo de forma serena, ou seja, tem sido um tempo bom, assim, também mais calmo, de preparar a logística, mas também preparar a cabeça e o coração para acolher este passo. Mas antes do seminário, já tive ali 1 ano e meio, 2, em que comecei a pensar, né, se o meu caminho seria por aqui, também assim, acompanhado pela Igreja, também a perceber se era realmente para abraçar esta vida ou não. Então, posso dizer que foram assim 8, 9 anos de namoro e que agora se concretizam depois também neste passo. Primeiro de tudo, eu não escolhi ser padre, inicialmente escolhi ser cristão. Isso é marcante. Né? Assim, na minha juventude, ali nos meus 18, 19 anos, a minha prática cristã não era assim grande coisa, vai, digamos. Mas, primeiro de tudo, fiz a experiência desta vida que Jesus quer para nós e o facto de ter feito essa experiência, comecei a querer levá-la a outros. Queria mais e mais dessa vida que Ele nos dá e eu queria levar essa vida a outros. E foi essa a grande motivação que me levou depois a abraçar este desafio, esta vida assim, de total consagração. É difícil às vezes olharmos para a nossa vida e percebermos o que é que queremos e abraçar coisas definitivas. E na sociedade de hoje tem muito medo do definitivo. Eu acho que o problema está primeiro nessa dimensão. Mas sim, é uma vida que implica algumas renúncias e que por vezes pode não parecer atrativa. Mas não é uma vida má de todo. A experiência que eu tenho feito é tudo menos de uma vida má que, assim, ao pastor, nada disso. Mas sei que é uma imagem que pode passar e que as pessoas se agarram muitas vezes para o para sempre é difícil viver como padre, como, até como casal, e tudo, a sociedade tem alguma dificuldade com isso. Eu acho que aí é que está a raiz da questão. Então, agora, já no próximo domingo, vou ser ordenado padre, aqui em Santarém, na Igreja de Santa Clara, às 16h. É assim o grande momento, o momento da consagração. Isto já foi precedido pela ordenação diaconal, que foi assim o primeiro passo de forma mais explícita neste caminho. E é um passo necessário antes de ser ordenado padre. E vou ser então ordenado padre aí, nessa celebração. Pelo Sr. Bispo, os Anjos da Traquina, que à partida também com a presença de grande número de padres aqui da Diocese. Depois, durante a semana, é fazer preparação para depois no dia 25 celebrar a Missa Nova e em Tomar, assim, de forma solene, a primeira missa que se celebra com a comunidade, que me viu crescer, que me viu entrar para o seminário, que me acolheu agora ao longo deste último ano, em que estive aí a estagiar, e celebrar a missa ali no Jardim do Mouchão, às 5 da tarde, no dia 25, assim, de forma, um espaço agradável, um espaço aberto, que é uma coisa importante nos dias de hoje, termos garantias de segurança também por esta dimensão ao ar livre, e que para todos poderem estar presentes, que temos, cumprindo as normas da DGS, teremos espaço para todos. Aqueles que se quiserem juntar a mim, juntarem a esta festa que é tão minha, mas que é também da comunidade paroquial de Tomar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O estudo prévio que visa a requalificação da Avenida Papa João 23 em Fátima foi apresentado na recente reunião de Câmara de Orém e aprovado por unanimidade. O documento define os principais objetivos da intervenção neste acesso estrutural a Fátima e prevê um investimento global na ordem dos 3 milhões de euros. A requalificação da Avenida Papa João 23 refere-se a uma extensão de aproximadamente 2 km e 200 metros, compreendidos entre a rotunda norte e sul de Fátima, passando pelo nó de acesso à autoestrada A1 com a Estrada Nacional 356. A intervenção está programada para duas fases, em que a primeira se refere ao troço entre a rotunda norte de Fátima e o nó da autoestrada A1 e a segunda ao trajeto entre o nó da A1 e a rotunda de Fátima Sul. A primeira fase contempla a reabilitação funcional de todas as partes da via, terraplanagens, drenagens, pavimentação, obras acessórias, equipamentos de sinalização e segurança, além da regularização das acessibilidades marginais. A segunda fase prevê a introdução de uma interseção giratória sensivelmente a meio do trajeto entre o nó da A1 e a rotunda sul de Fátima, a duplicação da faixa de rodagem da atual Estrada Nacional com duas vias em cada sentido e com separador entre elas, ainda a introdução de passeios laterais sobre elevados de ambos os lados, assim como uma faixa verde entre estas e a faixa de rodagem e a reorganização de acessibilidades marginais. No trajeto entre a futura rotunda intermédia e a rotunda sul de Fátima, será concretizado um alargamento da faixa de rodagem, a introdução de uma via coletora do lado sul e passeios laterais sobre elevados, além da inclusão de uma ciclovia.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Encerra nesta sexta-feira o Interescolas 2021, iniciativa promovida pelo Serviço de Educação e Cultura da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, e que teve como principal objetivo criar atividades lúdicas para as crianças dos ATL da Freguesia Urbana no período das férias de verão. Projeto financiado pelo IPDJ, através de um ATL de longa duração e o apoio da Câmara Municipal de Tomar, contou com a colaboração dos ATLs de Valdonas, Carvalho de Figueiredo, Santo António, Raul Lopes, Templários, Infante Dom Henrique e Escolas 8G, e teve também a colaboração da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina. A ERTS esteve à conversa com Tânia Martinho, do Serviço de Educação e Cultura da Junta Urbana, sobre esta realização, inspirada este ano na história à volta do mundo em 80 dias de Júlio Verne.
Todos os anos nós fazemos o Interescolas, e tal como o próprio nome indica, Interescolas, que relaciona as diferentes escolas da nossa freguesia. Temos sempre uma escola que é a anfitriã e que recebe outras escolas, e ao longo de duas semanas as atividades vão decorrendo em vários espaços dos ATLs da nossa freguesia. Este ano, como dentro de cada escola só por si eles já têm que andar em bolha, não é? Não poderíamos fazer esta troca de atividades. Resolvemos fazer um formato diferente para também não estarmos aqui um ano sem qualquer ligação e atividade com os ATLs. Então decidimos que todas as auxiliares dos ATLs teriam uma pequena formação para estarem preparadas para serem elas próprias a dinamizar as atividades, e nós, em parceria com os nossos monitores, criámos uma planificação para 15 dias de atividades inspiradas na obra de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias, e todos os dias as escolas estão todas a fazer a mesma atividade em simultâneo e a enviar-nos as pontuações e o resultado do que fizeram ao longo do dia. Amanhã será o dia do encerramento, em que todos irão ter contacto com o resultado do trabalho das outras escolas e com a sua própria pontuação, o seu resultado final também. E tem sido duas semanas muito intensas, mas também muito interessantes. Nós dividimos a nossa história por diversos pontos. Então começámos no Reino Unido, já passámos pela Índia, China, Japão. Hoje estamos nos Estados Unidos e amanhã voltamos ao Reino Unido. E é engraçado porque temos tentado passar o máximo da cultura, não só da época, não é, do século XIX, mas também atual, de qualquer um destes países. E os meninos têm aceitado com muito agrado, têm andado muito divertidos. Os pais aderiram aos nossos desafios e todos os dias temos meninos vestidos a rigor, de acordo com a localização geográfica em que estão a realizar as atividades. Portanto, apesar destas limitações, achamos que se tornou um formato bastante interessante e muito rico, e embora pretendamos no futuro voltar a unir as escolas, acho que é um formato que devemos manter com esta dinâmica também com as auxiliares e com as educadoras dos próprios ATLs. A festa final nós vamos fazer online, para não juntarmos aqui as escolas, mas convidamos todos os pais e familiares e amigos que queiram assistir ao resultado final da nossa festa.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei, em parceria com 9 restaurantes do concelho, vai levar a cabo a iniciativa Menu Sabor e Tradição, de forma a assinalar a Feira dos Enchidos, Queijo e Mel, que face à situação pandémica atual não se poderá realizar nos moldes habituais. Assim, de 31 de julho a 8 de agosto, os restaurantes do concelho vão disponibilizar um menu onde os enchidos, o queijo e o mel, serão os ingredientes principais das iguarias produzidas. Por cada cliente que se deslocar ao restaurante e adquirir este menu, o município de Vila de Rei vai entregar logo no momento uma lembrança composta por estes 3 ingredientes. Participam na iniciativa 9 restaurantes do concelho, que assim se associaram à iniciativa promovida pelo município e que vai decorrer tendo em consideração a segurança daqueles que ali se deslocarem para degustar a gastronomia local com a aplicação das normas aconselhadas pela Direção-Geral de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
De acordo com a informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para estes próximos dias espera-se tempo quente e seco, propenso a incêndios, com o aumento gradual da temperatura que pode atingir valores da ordem dos 40 graus centígrados, com o risco de incêndio rural perto do nível máximo. A Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja de nível muito elevado ou máximo, não é permitida a realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou ainda para a confecção de alimentos. Não é permitida também a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados de qualquer tipo, de sobrantes de explorações, lançar balões com mecha acesa ou de qualquer outro tipo de foguetes e fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundam. As autoridades recomendam assim a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.